Olá, eu sou Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. Pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada nesta quinta-feira, aponta que o ex-presidente Lula mantém a frente sobre Bolsonaro. Segundo o levantamento, em um cenário A de simulação, Lula tem 48% das intenções de voto, frente a 22% de Bolsonaro. Moro tem 9%, Ciro Gomes 7%, 4% para o governador de São Paulo, João Dória. 8% dizem que votarão em nulo, branco ou em ninguém e 2% não souberam responder. Já em um cenário B, não há muita diferença. Lula tem 47% das intenções de voto, Bolsonaro 21%. Moro e Ciro as mesmas intenções do cenário A. Dória fica na mesma, oscilando para 3%. A pesquisa ouviu 3.666 pessoas entre segunda-feira e hoje, em 191 cidades brasileiras. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O colunista Kennedy Alencar comenta o tema.
Falta bastante, mas indicam que o Lula está numa posição muito consolidada, porque nas pesquisas espontâneas, ele também aparece com um percentual muito alto e o Bolsonaro também. Isso meio que torna consolidado um cenário bastante provável de segundo turno entre o Lula e o Bolsonaro e dificulta o caminho da terceira via. A pesquisa é muito boa para o Lula, é ruim para o Bolsonaro e ruim para o Moro e para a terceira via. Boa para o Lula porque ele ganha no primeiro turno, de acordo com a pesquisa, fora da margem de erro nos dois cenários que você trouxe para a gente. Ou seja, ele tem mais do que a soma de todos os adversários fora da margem de erro. Se a eleição fosse hoje, segundo o Datafolha, o Lula seria eleito presidente no primeiro turno. Isso acontece porque a economia está muito ruim. Além do desastre na pandemia do governo Bolsonaro, a gente tem um quadro econômico que se agravou. E qual é a perspectiva para o ano que vem? É de uma pior da economia. A inflação está alta, os juros vão subir para combater a inflação.
André Mendonça tomou posse nesta quinta-feira como novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele ocupa a vaga deixada por Marco Aurélio Melo, que se aposentou em julho deste ano em razão da idade. Durante a cerimônia, Mendonça leu o compromisso de cumprir os deveres do cargo e a Constituição e logo na sequência foi declarado empossado pelo presidente do Supremo, Luiz Fux. O presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michele Bolsonaro participaram desse evento que durou cerca de 15 minutos. Para acompanhar a cerimônia de maneira presencial, o presidente precisou usar máscara e apresentar teste da Covid com resultado negativo. E para falar sobre esse assunto, eu recebo o professor da Universidade de Oklahoma e cientista político, Fábio de Sá e Silva.
André Mendonça, a indicação dele é uma indicação muito problemática, né? Porque ele tinha dois grandes problemas. Por um lado, ele tinha sido o braço jurídico desse que é um dos piores governos da história do Brasil, se não o pior governo da história do Brasil, inclusive instrumentalizando algumas coisas, como, por exemplo, a perseguição a críticos do governo, que ele fez mediante a mobilização da Lei de Segurança Nacional, dando continuidade a alguma coisa que tinha sido iniciada, na verdade, pelo Sérgio Moro, como ministro da Justiça, e no âmbito especificamente da pandemia, também, né, advogando aí como titular da AGU, a favor da derrubada de medidas restritivas que vinham sendo adotadas pelos governos subnacionais, estados e municípios, especialmente em relação a questões religiosas. E essa é, na verdade, a segunda dimensão problemática dessa candidatura, porque André Mendonça foi indicado para, na verdade, representar, né, um segmento extremista religioso no STF. Veja, nós não podemos ter nenhum preconceito com relação à fé das pessoas, mas Mendonça não era um evangélico que foi indicado para ministro do STF. Ele foi indicado para ser um ministro evangélico, e isso faz muita diferença.
Agora aqui comigo, o colunista Maurício Sticer, para falar sobre o apresentador Ratinho, que sugeriu ontem em seu programa de rádio que a deputada federal Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, seja metralhada por apresentar um projeto de lei que propõe uma alteração no Código Civil no momento do casamento.
O Ratinho fez esses comentários no programa de rádio que ele tem, da rádio dele mesmo, né, a Rádio Massa, e estava comentando um projeto de lei da deputada Natália Bonavides, né, que vai afetar, se for aprovado, a forma como é enunciado o final de um casamento civil no Brasil, ou de uma união civil. Ela gostaria que não fosse mais obrigada a dizer vos declaro marido e mulher, e sim que fosse dito firmado o casamento, uma forma neutra que tornaria menos constrangedor para casais homossexuais quando estão se unindo. O Ratinho fez um comentário violentíssimo contra esse projeto, né? Disse que, literalmente, ele fala, chama de uma imbecilidade querer mudar uma coisa desse tipo, tinha que eliminar esse jogo, não dá para pegar uma metralhadora, não. Ela, evidentemente, vai acioná-lo na justiça, porque isso é uma, né, uma ameaça, uma coisa muito grave. E o que me chamou a atenção é que o Ratinho, nesses últimos anos, está retomando uma retórica e um discurso muito violento que lembra o Ratinho do quando ele começou a fazer programa policial nos anos 90. E isso coincide também com o governo Bolsonaro, que o Ratinho aderiu de forma muito entusiasmada, né? O filho dele elegeu-se governador do Paraná, o Ratinho Júnior, apoiando também o Bolsonaro, é um entusiasta do governo Bolsonaro.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária anunciou nessa quinta a liberação da vacina contra a Covid da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos. Vão ser duas doses com 3 semanas de intervalo entre elas. Atualmente, a vacina estava apenas autorizada para maiores de 12 anos. O imunizante foi desenvolvido pela Pfizer especialmente para crianças, ao contrário de outros laboratórios que estão adaptando as vacinas de adultos. Apesar da aprovação pela Anvisa, o governo federal pode demorar para distribuir as vacinas infantis. Integrantes do Ministério da Saúde disseram ao jornal Folha de São Paulo que só iriam solicitar as doses depois do anúncio feito hoje pela Anvisa. A expectativa do Ministério é de que as doses comecem a chegar a partir de janeiro, mas o laboratório não informou em quanto tempo pode enviar essas vacinas. 6 redes europeias de supermercados disseram que não vão mais vender carne bovina com origem do Brasil devido a laços com o desmatamento da floresta amazônica. Muitos dos produtos atingidos são da JBS, a maior processadora de carne do mundo. Os boicotes são uma reação a uma investigação da entidade Repórter Brasil, que alegou que a JBS utilizou carne de vacas de pastos em áreas desmatadas ilegalmente, em um esquema conhecido como lavagem de gado. O esquema ocorre quando o gado criado em um lote de terra desmatado ilegalmente é vendido a uma fazenda legítima antes da venda para um abatedouro para ocultar sua origem. A JBS disse que tem tolerância zero com desmatamento ilegal e que descartou mais de 14 mil fornecedores por não se adequarem às suas políticas. Este é um resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. São 3 edições diárias apresentadas também em vídeo. Wow.